Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está acompanhando a gente aqui no nosso segundo vídeo. Vamos falar agora um pouquinho dos conceitos básicos de MVVM. Eu estou mostrando aqui um aplicativo que a gente vai utilizar durante todo esse módulo, na verdade, praticamente durante todo a Maratona Xamarin Intermediária. A gente vai usar esse repositório do Monkey Knights, do Monkey Hub. Na verdade, é um aplicativo bem simples. Ele tem toda a descrição aqui de tudo que vocês vão fazer, na verdade, de tudo que está disponível para vocês aqui dentro desse fonte. É bem tranquilo. O que esse aplicativo que a gente vai construir junto com vocês é? Ele é um simples aplicativo de consumo de feed, tá? Nesse caso, não é um consumo de um feed, é um consumo de um serviço. A gente criou um serviço aqui no Azure. O fonte desse serviço também está disponível aqui num outro repositório, que é o API. Vocês conseguem acessar tudo isso aqui depois. A gente vai colocar os links aqui junto com o vídeo, é tranquilo. A gente também vai mostrar para vocês como vocês conseguem fazer o deploy disso aqui no Azure para testar na infraestrutura de vocês, caso vocês queiram. Mas é bem tranquilo, não é nenhum bicho de sete cabeças. É uma simples API, ela tem já Swagger para vocês poderem consumir a documentação dessa API toda. Então, por exemplo, esse conteúdo ele está separado mais ou menos assim. A gente tem um splash screen do aplicativo, a gente vai ter a home do aplicativo que tem as categorias, que na API são chamados de tags. Dentro da home desse aplicativo tem uma página de settings, de configurações, que na verdade é só mostrando a versão e um linkzinho para os termos de uso. Na home também tem um outro link que não está aqui nessa screenshot ainda, a gente ainda está desenvolvendo isso. É uma outra telinha de busca, para você poder fazer uma busca por um termo específico. Se você clica em qualquer uma das categorias, ele vai listar todos os eventos ou todos os posts, na verdade, dessa categoria, dessa tag. Então aqui você pode ver um formatinho de card, a gente tem cada um dos nossos itens. E quando você selecionar um dos itens, que é um conteúdo, né, é um post, ele vai abrir aqui uma web view, vamos dizer assim, simplesmente para mostrar o HTML. É um aplicativo bem simples. Você pode ver como ele fica no Android, no iOS, o fonte que a gente está disponibilizando também está disponível para o AWP, tá? Então, essa API ela é muito simples. A gente tem um GET dessa API, que quando a gente testa ele retorna para a gente uma lista de todas as nossas tags, todas as nossas categorias. Então, ele está retornando aqui para a gente um array de um elemento que tem name, slug, description e ID. Vocês podem ver que o ID ele ainda está igual para todos eles, então a gente ainda está desenvolvendo, vamos com calma. Mas já está, na verdade não está não, agora já está diferente, a gente já consertou isso. Os IDs aqui no começo eles estão diferentes. Então a gente tem aqui todas as nossas tags, e se eu pegar, por exemplo, aqui de Xamarin Forms, eu pegar esse ID do Xamarin Forms, fazer um Ctrl-C aqui, eu posso vir aqui na API de content barra tag, passar essa tag, que é esse ID da tag, e eu tenho o retorno de todos os posts, todos os conteúdos exclusivos desta tag. Então ele está fazendo um filtro, tá? Se eu quiser também, eu posso ter uma terceira API que a gente vai consumir, que é essa de search. E eu posso fazer uma simples busca através de um filtro. Então se eu procurar aqui, por exemplo, por Summit, ele vai me retornar apenas o único post que tem a palavra Summit, que é o Participe do Xamarin Summit 2017. Se eu procurar por uma string bem curta, por exemplo, A, aí ele vai me retornar todos os posts, porque todos, né, na língua portuguesa tem muita letra A, ele me retornou todos os posts que a API já está retornando. Tá bom? Super simples, não é nada demais. Se vocês quiserem olhar o fonte dentro do projeto aqui no GitHub, vocês podem acompanhar eles através das branches, tá? Então, por enquanto, aqui nesse vídeo só tem aqui a branch MVVM, que ele tem o código no estágio final da maratona após o módulo de MVVM, que é o módulo 1, tá? O primeiro módulo depois da revisão. Se vocês quiserem, vocês também conseguem acompanhar a continuação desse código nessa branch interface 2, tá? Então aqui ele é uma continuação, ele tem alguns commits a mais. Você pode ver aqui que no MVVM1 a gente tem 15 commits e no interface 2 a gente tem 17 commits. É literalmente uma branch. A interface 2 é uma branch que veio da MVVM1 com dois commits a mais que colocam o formatinho das telas. Então, nesse módulo de MVVM que eu estou mostrando agora para vocês, não tem tela. A gente não vai encostar em tela. A Eu vou criar os arquivos YAML só para ele criar a infraestrutura para mostrar algumas coisinhas para vocês. Mas a gente não vai entrar em detalhes de como as telas são feitas. Isso é o próximo módulo que vai falar exclusivamente de como fazer um layout bonito, de como entrar nos detalhes de deixar realmente o seu aplicativo bonito. Ok? A gente vai focar agora então nessa branch MVVM1 que tem tudo que a gente precisa referente à MVVM. Beleza? Maravilha! Então, para eu conseguir mostrar para vocês tudo que tem aqui dentro dessa branch, tudo que tem aqui dentro desse fonte, eu vou precisar passar alguns conceitos. O primeiro conceito que eu vou mostrar para vocês é o conceito de ViewModel, mas eu vou mostrar na prática. Então, eu vou mudar aqui para o meu Visual Studio. No caso, eu estou utilizando o Visual Studio 2017. Vocês também podem utilizar o Visual Studio 2015 sem problema, pelo menos o 2015, ok? Eu vou criar um projeto no Xamarin Forms. Então, aqui dentro do Visual Studio 2017, eu clico aqui dentro de New Project, More Project Templates, ou simplesmente File, New Project. Criar um novo projeto. Se vocês já instalaram, como já foi mostrado no nível inicial da Maratona Xamarin, a gente já mostrou como configura o seu ambiente corretamente, como deixa todo o seu ambiente ok. Então eu não vou me preocupar em explicar tudo isso novamente para vocês. Se vocês já deixaram tudo certo, vai ter aqui uma abinha cross-platform dentro de Visual C Sharp nos templates aqui do novo projeto. Então, aqui dentro de cross-platform, isso é bem diferente do Visual Studio 2015 para o 2017, tá? No Visual Studio 2017, eles deixaram isso um pouquinho mais organizado, de uma forma que eu consigo selecionar o projeto, o tipo de projeto aqui, e depois que eu clico no OK, ele me permite selecionar algumas coisinhas a mais para deixar isso um pouquinho mais organizado, tá bom? Então, eu vou criar aqui o meu projeto e vou chamar ele de Monkey Hub App. Ok? Vou chamar ele aqui de underline maratona ou qualquer coisa assim. Tanto faz. Vocês podem dar o nome que vocês preferirem. Eu até prefiro que vocês acompanhem com o mesmo nome, Monkey Hub App, para não ter nenhum tipo de detalhe caso você copie o código de algum lugar, tá? Para a gente conseguir seguir com um código bem parecido. Vou criar aqui em qualquer lugar, não tem muito erro. Depois que eu clico no botão OK, ele me traz para essa tela, onde, como eu tinha falado, isso aqui é no Visual Studio 2017. Ele já está me permitindo selecionar se eu quero uma Blank App, uma Massive Detail App, qual que é a tecnologia de UI que eu quero utilizar, se é Xamarin Forms ou se é a tradicional, que ele chama de nativa, e qual que é a estratégia de compartilhamento de código que eu quero, se é utilizando o Shared Project, que é o SAP, né, o SAP, ou a PCL, que é o Portable Class Library, a biblioteca de classes portáveis, tá, de Portable Classes. No meu caso, no caso deste projeto, ele utiliza o template Blank App. É Xamarin Forms, esse aplicativo é inteiro Xamarin Forms, é o que a gente vai focar na maratona intermediária, é apenas Xamarin Forms. E na estratégia de compartilhamento de código, eu vou utilizar PCL, por causa de algumas dependências que a gente tem do projeto, fica um pouquinho mais organizado para a gente, tá bom? Com Shared Project também funciona, mas eu prefiro que vocês usem Portable Class Library para a gente conseguir manter realmente o nosso código pareado, para a gente não ter nenhum tipo de dúvida que sai muito fora do que já está lá naquele repositório, vai ser um pouco melhor para vocês, tá bom? Então, eu vou mandar ele criar o meu projeto. Quando eu clico em OK, ele vai começar a criação. Se a máquina de vocês não for SSD, por exemplo, vocês vão sofrer um pouquinho aqui nessa espera. É um pouquinho agonizante mesmo. Por quê? Porque aqui ele não está criando um único projeto. Ele está criando a nossa PCL, a nossa Portable Class Library. Ele está criando também um projeto Android. Ele está também criando o projeto iOS. E ele também está criando o projeto para o WP, para Windows, tá? Esse projeto WP ele vai funcionar tanto no Xbox One, quanto no Raspberry Pi, quanto no Windows Phone, Windows 10 Mobile, quanto no Windows 10 Desktop, tá bom? Então, com o seu Visual Studio corretamente configurado, ele vai criar esses templates e vai deixar tudo montado bonitinho para a gente. Realmente demora um pouco para iniciar. Outro detalhe. Os templates que estão aqui dentro do Visual Studio 2017, mesmo sendo os mais novos da versão mais nova do Xamarin, não sei se vocês conseguem ver aqui no canto, ele estava adicionando a versão 2.3.193 do Xamarin Forms, tá? Que é uma versão que é a mais nova do Xamarin Forms, mas as dependências por padrão do NuGet, que é nosso gerenciamento de pacotes do Visual Studio, vai instalar a menor versão necessária para funcionar. E no caso do Android, isso não vai ser a melhor solução para a gente. Eu vou selecionar aqui um OK, isso aqui é só para a gente escolher qual a versão mínima que o nosso aplicativo WP vai funcionar. Eu vou manter ele dessa forma aqui. Eu estou desenvolvendo para o Anniversary Update, que é a build 14.393 do Windows 10, mas a versão mínima que eu quero é a 10.586. Simplesmente clico aqui no OK e ele já vai fazer a adição desse projeto na minha solution. Bem tranquilo. Realmente ele demora um pouquinho para criar. Algumas dependências de alguns pacotes NuGets que a gente está criando aqui não vão estar atualizadas. Para a gente manter esse código bem conciso, bem tranquilo, para a gente não ter dor de cabeça, o ideal é a gente manter sempre na última versão estável dos nossos pacotes NuGets. Claro, pode ter alguma exceção, tá? No nosso caso, a gente vai realmente deixar todos os pacotes na última versão estável. Agora, o que ele está pedindo para mim é para eu conectar num Mac. Por quê? Como ele criou um projeto iOS, ele está tentando encontrar na minha rede algum macOS para poder fazer a compilação. Lembra disso? Não dá para fazer compilação para iOS sem você ter um macOS. Não tem como. Então, como ele já criou um projeto iOS aqui dentro da minha solution, ele está procurando um Mac para conectar para conseguir compilar esse projeto. Não tem problema. Eu não vou fazer. Como o nosso projeto ele é Xamarin Forms, ele é totalmente compartilhado, as nossas telas são compartilhadas, todo o nosso código é compartilhado. No caso desse projeto, a gente realmente tem 100% de compartilhamento de código. Tirando o Bootstrap do nosso aplicativo, que já veio aqui no template, já está feito todo o código que não é compartilhado. Como nesse caso o nosso código é totalmente compartilhado, eu não preciso me preocupar especificamente com o meu projeto iOS. Eu meio que sei que ele vai funcionar, tá? Eu consigo rodar esse projeto aqui quando eu estou no Windows, no Android, também consigo rodar ele para o Windows UWP. Consigo rodar ele na minha máquina local, ou se eu tiver o meu Windows 10 Mobile, consigo colocar ele aqui na USB e também rodar. Se você tiver um Android, você também pode conectar ele no cabo USB com os drivers corretos. Você vai conseguir fazer o deploy do seu aplicativo no seu Android sem também nenhum tipo de problema. Ok? Criado o meu projeto, ele vai abrir aqui o meu app, o meu application, .xaml.cs. Esse arquivo é o ponto inicial do nosso aplicativo que a gente começa a brincar com as coisas do Xamarin Forms. Por padrão, esse template blank, esse template vazio, praticamente vazio, ele só criou para mim uma main page, que é esse arquivo que está aqui em cima dentro do meu portable. Se eu minimizar todos os projetos aqui no Solution Explorer, eu vou ver que eu tenho um projeto portable, um projeto Android, um projeto iOS e um projeto Universal Windows, que é o nosso projeto WP. Eu só vou mexer dentro aqui do portable, eu não vou encostar nos outros projetos. Existem cenários em que você precisa mexer nesses projetos, tá? No caso do nosso aplicativo, que está utilizando o Xamarin Forms e que não utiliza nada muito específico, nesse módulo de MVVM, a gente não vai encostar neles, tá? A gente vai mexer tudo aqui no nosso código portable. Maravilha. Esse módulo é referente a MVVM. Então, se eu abrir aqui esse mainpage.xaml, ele não tem ainda uma view model. Se eu clicar duas vezes aqui em mainpage.xaml, ele vai abrir aqui o meu editor de XAML e eu consigo ver o que que tem. Basicamente, ele só tem aqui um Welcome to Xamarin Forms. Bem, a gente pode rodar esse projeto para garantir que o nosso projeto não está com nenhum tipo de problema. Por padrão, ele já está selecionado aqui para rodar no Android. Eu já deixei o meu emulador aberto. Lembrem-se, não precisa ficar fechando o emulador o tempo todo. Isso é extremamente pesado e não vai trazer nenhuma vantagem para vocês. Vai ter que fechar o emulador, abrir de novo toda vez que você roda o aplicativo. Não precisa. É só parar a execução dele dentro do Visual Studio, que ele desconecta o Visual Studio do emulador e não tem nenhum problema. Tá bom? Eu estou usando aqui, no caso, as máquinas virtuais do próprio Google, tá bom? Quando eu mando fazer a execução do meu projeto Android, aqui no caso, ele vai fazer a compilação toda na minha máquina. Eu já estou aqui com a minha máquina totalmente configurada, tudo bonitinho, não tem nenhum tipo de problema. Ele vai fazer essa compilação inicial de código .NET, vai fazer toda a compilação utilizando a JDK e a SDK do Android, vai empacotar tudo dentro de um APK. E vai fazer o deployment através do ADB, é umas ferramentas do próprio SDK do Android, vai fazer o deployment dentro do meu simulador, tá? É muito simples, não é um processo complexo, tá? Para a gente simplesmente é clicar in run. Por debaixo dos panos, muita mágica está acontecendo para a gente. Ele está fazendo aqui na minha máquina a compilação. E quando ele terminar, ele já vai mudar aqui para o meu emulador e subir o meu aplicativo. Está terminando, começou a fazer o deploy. Terminando de juntar tudo, assinando o aplicativo, colocando, alinhando o meu APK. E pronto, fez o deploy, subindo o aplicativo. Subiu o aplicativo, começou o debug e o meu aplicativo subiu. Perfeito. Meu aplicativo carrega, é bem rapidinho, ainda mais com a build de debug é um pouquinho mais demorado, tá? Ainda mais que eu estou no emulador x86, é um pouquinho mais rápido, mas apareceu aqui para mim: Welcome to Xamarin Forms. Isso é um file new project, né, básico do Xamarin Forms, funcionando sem nenhum erro, tá bom? O que que de fato está sendo mostrado para mim aqui? Ele só tem essa content page, que é uma página, isso aqui é XAML, tá? Não vou entrar em muitos detalhes de como as coisas funcionam aqui, a gente tem um módulo específico para isso. No curso iniciante da Maratona Xamarin também já foi falado um pouco do Xamarin, do XAML para vocês, mas aqui eu tenho simplesmente um Welcome to Xamarin Forms. A questão é, a minha tela e as informações dessa tela, esse meu label, eles estão totalmente acoplados. Eu não tenho aqui nenhuma informação, não tenho nada ocorrendo. A questão é, se eu quiser deixar as coisas em formato MVVM, eu preciso criar uma ViewModel para essa minha página. A gente costuma ter um mapeamento um para um de uma tela para uma ViewModel. Você até tem no conceito de ViewModel partials, telas parciais, em que você pode ter um bloco da sua ViewModel que é reutilizado em outras telas. Não tem problema. Mas na prática, aqui no MVVM, no Xamarin Forms, sem nada muito mágico, a gente vai ter um arquivo XAML que vai estar mapeado para uma ViewModel, tá? Então, só para deixar as coisas um pouco mais organizadas, eu recomendo que vocês criem uma pasta dentro do nosso projeto Portable. Lembrando, não é aqui dentro do projeto Android, não é na Solution, é uma pasta dentro do nosso projeto Portable com o nome de ViewModel. Ou ViewModels, tá? Isso vai facilitar com que a gente tenha a organização do nosso projeto. Então eu vou clicar aqui com o botão direito dentro desse projeto Portable. Vou clicar aqui em Add New Folder. Eu vou adicionar uma nova pasta dentro desse projeto. E vou chamar ela de ViewModels. Maravilha, apenas por padronização, para deixar as coisas realmente um pouquinho mais organizados, tá bom? O que eu poderia fazer também para deixar ainda mais organizada a minha arquitetura toda de MVVM é criar uma base ViewModel, tá? Isso é bem comum, todos os frameworks de MVVM fazem isso de algum modo, tá bom? MVVM Cross, Prism, MVVM Lite, todos têm uma base ViewModel que dão algumas funcionalidades básicas para as nossas ViewModels. A gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes nisso no próximo vídeo, quando a gente fala de binding, que é como a gente faz a ligação entre a nossa view e a nossa view model. Mas em termos de organização, se eu simplesmente quiser criar a minha view model, eu simplesmente preciso criar uma classe dentro dessa minha pastinha aqui de view models. Vocês viram o que eu fiz? Botão direito em view models, adicionar classe ou new item class, tanto faz. Tá? Eu vim aqui pelo class que já me dá o templatezinho correto aqui na seleção. Por padronização de nome, e eu fortemente recomendo que vocês sigam com esse padrão, isso é muito importante porque a maioria dos frameworks de MVVM de fato seguem alguma padronização de nome. O nome da nossa página e o nome da nossa ViewModel tem uma semelhança muito próxima, tá? Ou alguns frameworks utilizam, por exemplo, MainView ou MainPage para o nome da View. E a ViewModel correspondente vai se chamar MainPageViewModel ou MainViewModel. Depende do framework, não tem muito problema, você pode seguir por qualquer um dos dois caminhos, tá bom? Normalmente o que você tem mesmo é que a View vai ter a palavra View no final e a ViewModel vai ter a palavra ViewModel no final. Então aqui eu vou criar a minha MainViewModel, uma classe que vai ser a ViewModel da minha MainPage. Criada essa classe, ela não tem nada de mais. Ela é simplesmente uma classe C#. É muito comum você querer fazer testes em cima dessas classes, em cima apenas das view models. O legal é que a gente consegue fazer teste unitário, mas isso também é assunto mais lá para frente, mais no módulo avançado da Maratona Xamarin, em que a gente consegue entrar em um pouco mais de detalhe. Mas é muito comum a gente deixar as nossas classes das nossas view models públicas, tá? Então vocês viram, eu só tirei aqui os namespaces, os usings, na verdade, desse arquivo que foi criado. Ele simplesmente está falando, ó, namespace monkeyhubapp.viewmodels. Dentro desse namespace que ele está criando, ele está falando, olha, eu tenho uma classe pública chamada mainViewModel. E isso é o necessário, é o mínimo necessário para a gente ter uma viewmodel. Pronto. Essa classe mainViewModel é a viewmodel da nossa main page. Eles estão ligados? Eles já estão associados um ao outro? Não, eu vou falar como que a gente faz isso no próximo vídeo, tá? Quando a gente brinca já com as interfaces do binding de MVVM, a gente vai entrar em mais detalhes disso. Mas, em termos básicos, tudo que tiver aqui criado publicamente dentro dessa classe, propriedades públicas dessa classe, podem ser acessadas pela nossa view, tá bom? Através do mecanismo de bind. Mas isso aqui é o mais básico, é o mais simples que a gente consegue fazer, ok? Então, se eu criar aqui uma propriedade string com, por exemplo, um texto escrito descrição ou qualquer outra coisa, no construtor dessa minha classe, eu falo que descrição é igual a Olá mundo, eu estou aqui. A partir desse momento, se eu, dentro da minha view, procurar por descrição, eu vou encontrar Olá mundo, eu estou aqui. Ok? Basicamente é isso que a gente tem. Sendo bem simplista. Ok? Na minha view model, como que eu vou fazer de fato? Só para informar que, olha, a view model dessa view é a main view model. No code behind da minha main page, então eu tenho aqui, ó, mainpage.xaml, tem essa setinha do lado. Se eu clico aqui, ele tem o que a gente chama de code behind, que é o mainpage.xaml.cs, que é uma classe C Sharp associada, totalmente associada a esse arquivo XAML. É de fato a mesma classe, tá? O que eu vou fazer aqui? Vai ser simplesmente informar para ele, olha, depois aqui dessa linhazinha initialize component, não removam essa linha de forma alguma. Eu vou falar que o binding context dessa main page é new main view model. E vou dar o using do meu namespace, tá? Não esqueçam aqui de colocar o using do namespace das viewmodels. Como a gente colocou em outra pasta, ele está em outro namespace, você tem que dar o using para você conseguir acessar essa classe sem colocar o nome inteiro aqui, ok? Feito isso, eu já consigo, através agora da minha tela, no meu XAML, fazer o acesso a essas propriedades. Esse é de fato a linkagem que a gente está fazendo dos contextos. Então aqui eu estou falando qual que é o contexto de binding da minha tela main page. É a instância, uma instância de uma main view model. Ok? É super simples. Não é um bicho de sete cabeças. Mas como a gente tem essas camadas, a gente precisa de alguma forma ligar elas. Essa linhazinha aqui é o que está informando. Olha, o contexto de binding dessa tela é uma main view model. E normalmente você vai ter isso criado para todas as telas. Em cada uma das telas ele define qual é o contexto de binding. Ou os frameworks de MVVM, eles já costumam setar isso para a gente. A gente vai criar uma infraestrutura dentro da nossa base view model que já vai deixar as coisas um pouquinho mais organizadas e a gente não vai ter que fazer isso na prática. Mas para vocês entenderem agora de início, essa é a forma mais simples que a gente consegue ter um binding context. Também daria para setar isso aqui via XAML, mas normalmente isso é setado via código. Tá bom? Maravilha. Agora, se eu quiser consumir aquela propriedade aqui, essa propriedade descricão que eu criei dentro da minha view model, dentro da minha view, como é que eu faço? Em vez de eu falar, por exemplo, nesse label, que o label text é igual a Welcome to Xamarin Forms, eu posso simplesmente usar um binding. O binding é uma anotação específica que eu vou entrar em detalhes, mas eu só vou mostrar aqui, mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou simplesmente falar binding. E vou colocar o nome da propriedade, que é descricão. Certo? Feito isso, problema resolvido. Não preciso fazer mais nada. Ok? Só vou rodar o meu aplicativo agora. Ele vai compilar. Como eu já informei para ele qual é a propriedade que ele tem que pegar na caixa de texto, text, no label text, e eu falei para ele qual é o contexto de binding desta tela, desta view, eu falei que é uma instância da minha main view model, ele já sabe procurar pela propriedade de descrição no contexto de binding, que é uma instância da main view model, e encontrar o valor dela, que vai ser aquele texto. Então agora ele vai carregar o nosso projeto, vai exibir ele na tela, e agora. Se ele carregar rapidinho, pronto. Olá, mundo, eu estou aqui. A gente conseguiu fazer o binding mais simples que a gente consegue, que é criar uma view model, deixar isso organizado, fazer alguma propriedade pegar aquele valor através de um binding. A gente vai entrar em bastante detalhe de como isso funciona no próximo vídeo e exibir ele na tela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.